Sendo muito legal. Então, a palavra de oração. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo bálsamo de refrigério que o Senhor derrama sobre a nossa cabeça, que nos traz consolo, graça e virtude. Trazemos no corpo a marca das dores, das cicatrizes, de ser corpo. E nós não lamentamos. São essas marcas de dores, de enfrentamentos que nos identificam perfeitamente com Cristo, porque completamos na nossa própria vida aquilo que são as dores de Cristo em favor da igreja. Não nos queixamos, oh Pai. Nós louvamos o teu nome, porque vem sobre nós o bálsamo de refrigério, cura, em esperança, na relação com os irmãos, oh Pai. Que seja mais um tempo de mesa, para que seja consolo, para que haja comunicação de virtude, e para que haja testemunho de fé em favor uns dos outros. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Benção. Eu quero continuar o assunto que a gente começou aqui no domingo, né? E vai ser uma mesa bem curtinha hoje, porque eu tenho que reservar tempo aqui para a nossa aula daqui a pouco. Aí, ó, Complexo do Alemão, graças a Deus, Rio de Janeiro, tem uma turma forte aí, viu, na Baixada Fluminense, aí, Mesquita, Nova Iguaçu, então, uma turma aí boa da gente estar reunindo e encontrando aí, tá bom? Eu vou só tirar os comentários aqui momentaneamente, depois a gente volta. E aí eu quero compartilhar com vocês sobre o assunto que a gente começou domingo, sobre o princípio da generosidade, né, da generosidade responsável. E aí, eu quero ler com vocês sobre Romanos 12, e diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não se amoldem, não se acomodem, não se conformem com o modelo, com a cultura desse mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento, para que sejam participantes, para que vocês possam conhecer, experimentar como quem conhece, como quem participa, como é coparticipante da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, eu digo a vocês, ninguém pense de si mesmo mais do que convém, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. E aí, o que a gente quer compartilhar aqui, nesse contexto de espiritualidade responsável ou generosidade responsável? Esse responsável é assumir a condição de ser resposta. Então não há verdadeira espiritualidade, não há generosidade de fato, se isso não for em resposta. Por isso que o texto de Romanos 12 diz: portanto, rogo. Esse rogo de Paulo não é o rogo como quem pede, não é o rogo como quem sugere, mas eu rogo como quem está dando a única direção possível. Então não é um rogar de quem está fazendo um pedido. Não é um rogar de quem está dando uma sugestão. Então o rogo de Paulo não é uma opção para mim dizer sim ou não. O rogo de Paulo não é uma obrigação a qual eu tenho que ser simplesmente subserviente. É o rogo, é a direção, é a orientação de quem está revelando a vontade de Deus. E sendo vontade de Deus, eu não tenho opção de aceitar ou não. E nem vou aceitar para satisfazer a necessidade. Essa não é a necessidade. Deus não está falando um apelo, deixa eu desmissão no nosso coração. Deus não está fazendo um apelo como quem precisa de nós. Deus não está fazendo um convite como se estivesse dando para nós a opção. Deus está revelando através de Paulo a única direção que corresponde à vontade dele. Então, é uma palavra de correspondência, de corresponsabilidade, de coparticipação. Então só tem um jeito de eu ser participante da vontade. Então eu não tenho a opção. Se há vontade, não é opção. Se há vontade, o propósito de Deus, então não é necessidade, nem é opção. É a condição única de correspondência, de corresposta, de coparticipação daquilo que é a sua própria natureza. Então, quando Deus diz, façamos a expressão visível de quem nós somos, a única forma de corresponder à vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, de ser a expressão visível de quem Ele é, é eu espontaneamente oferecer minha vida em sacrifício, em oferta espontânea. Então, por isso que é portanto. Esse portanto vem revelando toda a vontade de Deus. Então, Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tudo que Paulo escreveu na carta aos Romanos, até ele chegar nesse portanto, é para que eu entenda que eu não tenho uma escolha. Não depende de quem quer, de quem busca. Deus não está recebendo uma dívida. Não é o salário de quem fez melhor. E não é de quem tem o direito. Não depende de ter feito certo ou errado. Então ele vai usar o exemplo de Esaú e Jacó. Não tem nada a ver com o direito, com a hierarquia, com ter sido feito certo ou errado. Não, é o que eu estabeleci antes. Não é uma opção. Nem tampouco uma obrigação. Não é uma recompensa. Não é um serviço prestado. Não, é uma vocação. É um nome dado, é uma identidade. Aqueles que ele conheceu, conheceu como? Porque ele conheceu nele. Nós não fomos apresentados para Deus. Não, nós fomos conhecidos nele. Como ele nos conheceu? O Filho. É o Pai que disse, façamos aquele que é a expressão visível de quem nós somos. Então, ora, ele me conheceu, é. Onde ele me conheceu? Nós somos. É o quem. Como é que eu sei que Deus me conheceu lá na eternidade? Porque eu sou o conhecimento que ele tem dele mesmo. Então Deus não me reconhece como alguém que está sendo apresentado para ele através de seus feitos. Não, é o Deus que me conhece porque eu sou a parte dele que revela quem ele é. Eu sei que é desafiador. Por isso que no dia do juízo, muita gente vai trazer um relatório querendo ser reconhecido. Em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. E ele vai dizer assim, mas eu não conheço vocês. A gente vai dizer, mas como que um Deus que é onisciente, agora pensa o tamanho da encrenca, como que um Deus onisciente não me conhece? É porque não é o reconhecimento de uma onisciência. É o conhecimento de uma natureza. É Deus dizendo assim, eu não conheço vocês porque apesar de vocês terem feito tudo em meu nome, vocês não têm nada a ver com quem eu sou. Eu só conheço. Reconhecer, eu reconheço o capeta. Sabe quem está há mais tempo comigo e eu sou capaz de reconhecer a competência dele? Eu reconheço a competência do diabo. E eu tanto reconheço a competência do diabo que ele era o CEO de todos, ele era o selo de referência do bem feito na minha presença. E não é porque eu reconheço a capacidade dele de fazer as coisas que quer dizer que eu o conheço, porque no fundo ele está dentro da minha área de domínio fazendo exatamente aquilo que eu capacitei ele para fazer, mas ele não tem relação alguma com quem eu sou. Eu sou, eu sou. Eu não sou o eu faço, eu não sou o eu tenho e não sou o eu posso. Então Deus não diz eu posso, eu tenho, eu sei, eu faço. Não é eu tenho, eu posso. Então a gente está querendo reconhecer Deus onipotente. Nós estamos querendo reconhecer Deus onisciente. E nós estamos querendo reconhecer Deus onipresente. E ele diz, olha, para. Não é eu posso, não é eu estou, não é eu tenho. Não é eu sei, é eu sou. É quem eu sou. É comungar. Por isso que Pedro diz, pelas promessas nós não somos coparticipantes da natureza. Então o evangelho não é para eu ter certeza que eu estou no mesmo lugar que Deus está. O evangelho não é para eu ter certeza que eu sou capaz de fazer as mesmas coisas que ele faz. E o evangelho não é para eu ter certeza que eu posso ter todas as coisas que ele é capaz de me dar. Não, o evangelho é para eu finalmente ter convicção de que eu comungo a natureza dele. Então não é uma questão de escolha, nem tampouco não é uma questão de necessidade. É portanto, por isso não é quem merece, não é quem acertou, não é quem sabe, é quem conhece. E aí para quem conhece é portanto. E portanto eu rogo com quem está dando a direção. E eu rogo o quê? Ofereça. Se sacrifique. Ofereça o seu eu tenho. Ofereça o seu eu posso. Ofereça o seu eu sei. Ofereça o seu estou em sacrifício vivo em favor de conhecer o seu eu sou. Ai, Jesus. E as pessoas estão tentando definir uma taxa. Pastor, eu devo dar dízimo ou não? Dar dízimo tá certo ou tá errado? Eu fico esperando uma necessidade para eu dar uma oferta. Boa parte das pessoas que estão aqui estão esperando uma necessidade para dar uma oferta. Estão esperando definir uma taxa para pagar o tributo. E Deus falou assim, eu não quero o seu eu tenho. Eu não quero o seu eu posso. Estou pouco interessado no seu eu sei. A gente está tentando definir qual é o eu sei mais certo. Amigos estão se tornando inimigos porque eles estão tentando provar um para o outro qual eu sei é mais certo. E Deus está falando, não estou interessado no seu eu sei. Não quero receber a taxa do seu eu tenho. Não quero que você venha me cobrar aqui o seu eu posso. E nem tampouco eu estava distraído que eu não percebi o seu eu estou. Eu sei que você está aí. Eu sei exatamente onde você está. Então, onde eu te pergunto, onde você está? Quando eu pergunto para você, onde está seu irmão? Eu não estou falando sobre o seu eu estou. Não é a sua oferta. Não é o seu dízimo. Não é o seu culto. É o seu eu sou. como expressão de quem eu sou. Para que por fim o mundo possa ver o nosso, nós somos. Porque se eu não sacrificar espontaneamente, se eu não entregar, se eu não fizer o sacrifício, se você finalmente não se libertar de que não é um percentual, nem tampouco é a sua oferta. Antecipe-se, finalmente entre nessa dimensão onde você se antecipa, onde você não tem que ficar esperando um apelo. Eu fico chocado às vezes, amado. Sinceramente, às vezes eu fico pensando, o que é que muita gente aqui está esperando? Por que a gente não toma iniciativa? Por isso que ele está dizendo, portanto, eu rogo, apresentem. Quando ele diz, apresentem, ofereçam os vossos corpos, é mais do que a oferta que a minha mão carrega. Deus não vai olhar para a oferta que a sua mão carrega. Deus vai olhar para a mão que carrega a oferta. Vou repetir devagar. Deus não vai olhar para a oferta que a mão carrega. Deus vai olhar para a mão que carrega a oferta. Enquanto a gente está de olho na oferta, Deus está de olho na mão. Se não for a mão do eu sou, não adianta ser a oferta. Não adianta fazer a oferta. Não adianta fazer a oferta. Se a mão não representa quem você é. Se você está tentando substituir a mão pela oferta. A oferta é o seu eu tenho, o eu estou, o eu posso, o eu sei. Mas a mão representa o eu sou. Glória a Deus. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Esse é o princípio da generosidade responsável. Antecipação. Não espere. Não espere. A definição de quanto recurso é necessário, mas seja a antecipação da mão que se oferece. Glória a Deus. Aleluia. Forte abraço. Até amanhã.